Você está ouvindo Feijoada Completa.
Você está ouvindo Feijoada Completa, que vai lá todas as sextas-feiras a partir das 14 horas, ou seja, 14h, aqui na sua Rádio Câmara. De 14h às 16h, eu estou contigo toda sexta, ao vivo, e a gente conversando aqui sobre temas importantes de destaque para o país, enfim, temas que estão em discussão na Câmara dos Deputados e também muita cultura. Afinal de contas, o programa também estreia, né, o fim de semana, vamos por assim dizer, né? Sexta-tarde já é quase fim de semana, né? Então a gente tá ouvindo aí ao fundo Marisa Monte, Beija Eu, essa canção também do disco Mais, que voltou aí nesse barulhinho bom, nessa versão ao vivo, que ficou muito bacana também.
E receba o que seja seu, anoitece, amanheça eu.
Lembrando que se você quiser participar do Feijoada Completa, manda seu e-mail para nós, feijoadacompleta@câmara.leg.br, feijoadacompleta@câmara.leg.br. Bom, a gente tinha hoje uma entrevista aqui sobre a questão dos trocadilhos de Floripa, mas nosso tempo está meio avançadinho, então a gente vai pular esse quadro, mas na semana que vem eu prometo para você que nós vamos trazer uma entrevista sobre esse assunto. Porque eu fiquei, é uma pauta muito bacana, né? Discutir sobre os trocadilhos, principalmente dos nomes de restaurantes e bares de Florianópolis, né? Ostradamus, ou então Maria vai com as ostras, enfim. Nós vamos conversar um pouco sobre esse falar, sobre essa linguagem do povo de Florianópolis e sobre os trocadilhos da ilha. É um assunto que nós vamos debater na semana que vem, nós vamos conversar sobre ele na semana que vem. Então, fique ligado, hein?
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Essa é mais uma regravação que veio no Barulhinho Bom. É uma canção do Lulu Santos, né, do disco Último Romântico de 83, aqui revisitada pela Marisa Monte nesse álbum de 1997, o Barulhinho Bom. Aqui na versão de estúdio, né, na parte de estúdio, são, como eu disse, 7 faixas bônus desse trabalho, né, 7 faixas de estúdio. Nessas 7 faixas, tá aí a quinta faixa, que é Tempos Modernos, né, a versão Marisa Monte. Falar em tempos modernos, vamos falar agora de aviação. Quem gosta, né, quem se interessa por aviação, que as pessoas são muito apaixonadas por aviação, já devem certamente ter lido algum livro do Ivan Santana. Ivan Santana escreveu, né, os mais importantes, Caixa Preta, que relata 3, né, acidentes aéreos que tiveram sobreviventes. Tem também um livro dele que chama-se Perda Total, que relata justamente 3 acidentes aéreos que não tiveram sobreviventes. E também o famoso Plano de Ataque, onde o Ivan Santana faz o seu relato da sua forma sobre o ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center, o famoso caso do 11 de setembro, né, de 2001, nos Estados Unidos. 3 livros que envolvem aviões, que envolvem, né, a questão aeronáutica. Ivan Santana também, que é autor de livros como A Carga Perigosa, que é um livro de ficção. Também, né, Batomush, uma tragédia brasileira, onde ele relata a história do Batomush, né, aquele barco que afundou na Baía de Guanabara na noite do Réveillon, de 88 para 89. Enfim, vários livros, alguns reportagens, alguns de ficção. E quem gosta principalmente dessa parte, né, de acidentes, né, que se interessa por questões de aviação, sempre está interessado em ler os relatos que o Ivan Santana faz. Pois bem, ele acaba de lançar um novo livro chamado Voo Cego, um livro que relata um voo da Avianca, que saiu de Medellín, na Colômbia, no dia 25 de janeiro de 1990, e por pane seca, ou seja, falta de combustível, caiu próximo dos, enfim, os arredores de Nova York, né, na região de Long Island, próxima à cidade de Nova York. Esse avião tinha como destino o aeroporto John Kennedy, em Nova York. E é com o Ivan Santana, autor de Voo Cego, lançado em janeiro pela editora Objetiva, que a gente conversa agora. Ivan Santana, prazer em ter você aqui no nosso programa. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem. É um prazer, Edson, falar com você e com os ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, Ivan, eu disse aqui na abertura da minha fala que você tem um livro sobre 3 acidentes que deixaram sobreviventes, Caixa Preta. É um livro onde você relata 3 que não deixaram, que é o Perda Total. E agora você vem com relato de um acidente apenas. O que fez você eleger um determinado acidente, um determinado acontecimento, né, dentro dessa questão dos desastres aéreos, ao invés de três, como foi das outras vezes? Qual foi o critério dessa vez?
Ah, o motivo principal é porque esse livro, Voo Cego, trata do acidente do Avianca 052, como você falou agora há pouco, em 25 de janeiro de 1990, que é um acidente muito emblemático na história da aviação. É um acidente que é ensinado em todas as escolas de aeronáutica, em todas as faculdades de ciências aeronáuticas, em todas as academias de aviação, porque é simplesmente impossível, embora tenha acontecido, que o avião decole de Medellín, na Colômbia, para Nova York, com 2 horas a mais de combustível e caia por falta de combustível. E foi exatamente o que aconteceu nesse voo, Avianca 052.
Uhum.
Então, achei que esse acidente vale um livro, tanto que ele rendeu o tamanho de um livro, sem encher linguiça, sem nada, porque é uma história que interessante, que eu conto não só o que aconteceu no avião, e conto o que aconteceu com os passageiros. Como você fala, é importante que haja sobrevivente, porque enriquece a narrativa.
Uhum. Você sempre, enfim, nos seus trabalhos sempre faz uma pesquisa bastante aprofundada, mas dessa vez você teve uma parceria direta de um comandante, que é o Luciano Mangoni. Conta pra gente como é que foi, como é que pintou essa ideia dessa parceria, Ivan.
Olha, quando eu escrevi Perda Total, o Luciano Mangoni me ajudou muito. Informalmente, ele vinha aqui em casa, eu telefonava para ele, na casa dele e tal, e ele é comandante de 777, eu sou piloto de monomotor, e agora nem piloto mais, ele está comandando 777.
Uhum.
Então, ele me ajudou bastante. Mais tarde, a revista Piauí fez uma matéria grande sobre aquele acidente da Air France, e pediram para indicar um revisor técnico, eu indiquei o Luciano Mangoni, e ele fez um ótimo trabalho. Então, para que esse livro não tivesse nenhum erro na parte técnica, eu convidei o Luciano para escrever de parceria comigo 66. Por quê? Aí eu posso escrever uma decolagem errada, digamos, com alguns erros de navegação, de pilotagem, de manuseio dos comandos, que ele vai corrigindo tudo. E como ele escreve muito bem, ele também mexe muito na parte de linguagem, entendeu? Então acho que ficou uma parceria boa, porque o avião, não só o livro ficou não só perfeito sob o ponto de vista aeronáutico, até lá ninguém criticou, porque quando eu escrevo um livro de aviação, sempre um piloto liga para mim, escreve para mim, não é bem assim, aquela alavanca não fica tão à direita, fica um pouquinho mais para o centro e tal. Então o Luciano conhece bem a aviação, piloto de grandes jatos. Então foi ótimo ter escrito junto com ele e acho que deu certo a parceria.
Pois é, Ivan, uma coisa que eu sempre reparei no seu trabalho, eu já li Caixa Preta, deve ter uns 8, 9 anos, e eu acho que eu li Plano de Ataque quase que logo depois de ter lido Caixa Preta. E uma coisa muito interessante é que você centra muito a sua narrativa nos personagens, nas pessoas, né? A gente nota... Por exemplo, eu ainda hoje me recordo de alguns nomes de pessoas que estavam em alguns dos voos que você relata no Caixa Preta, e também no Plano de Ataque, quando você, por exemplo, dá muito destaque ao Ziad Jarrah, né?
Plano de Ziad Jarrah do voo 93.
Do voo 93. Né? E assim, a gente sempre vê, né? E aí você faz uma prévia pesquisa contando toda a história dele com a namorada, aquela coisa toda, que ele mandou uma carta e tal. Quer dizer, a gente vê nesses trabalhos seu sempre um envolvimento humano muito grande. E até pessoas que leram seus livros, que comentaram comigo, também têm essa mesma impressão, quer dizer, essa mesma observação. Como é que é essa coisa para você de se envolver de forma tão forte assim com as pessoas, com as famílias, de buscar esses relatos, de colocar um pouco do cotidiano daquelas pessoas, inclusive antes do embarque, muitas vezes? Quer dizer, como é que é essa pesquisa para você?
Olha, em Caixa Preta foi muito difícil, porque eu nunca tinha escrito, já tinha publicado 4 livros, mas nenhum deles sobre aviação. Então as pessoas não sabiam quem eu era, quer dizer, eu quero escrever um livro sobre aquele acidente da Varig ou da Vasco, no qual você estava e tal, o cara recebia com acerto, nem ressabiada e tal. A partir de Plano de Ataque e Perda Total, hoje em dia é mais fácil. Eu falo, se a pessoa não me conhece, eu falo assim, olha, então entra na internet, vê, ou então você quer, eu te mando o livro, um exemplar de Caixa Preta ou de Plano de Ataque.
Uhum.
Então é mais fácil a pessoa conversar comigo. E além disso, hoje em dia na internet você consegue muita informação. Você lê o New York Times do dia do acidente, do outro dia, do outro dia, do outro dia. Lê as principais revistas, lê os relatórios da aeronáutica. Então você tem acesso aqui no meu quartinho onde eu trabalho, eu tenho acesso a muita informação. Isso foi útil demais no livro Plano de Ataque. E nesse voo cego também, eu fui à Colômbia e tal, mas mesmo que eu não tivesse ido lá na Colômbia, não teria havido muita diferença não, porque a maior parte das informações eu obtenho mesmo pela internet.
Uhum. Agora, o voo, esse voo da Avianca, esse voo que é relatado no voo cego, quer dizer, há uma semelhança muito grande entre ele e a questão do voo da Chapecoense, aquele famoso voo da Chapecoense que caiu em novembro do ano passado. Inclusive, no seu livro, você faz um finalzinho, né, faz uma dedicatória ao povo colombiano e também, né, faz essa ponte, quer dizer, apesar de o livro já estar pronto, praticamente pronto, quando o acidente ocorreu, você faz essa ponte. Como é que foi essa sua relação com os colombianos, que você, inclusive, disse que foram extremamente solícitos com você, né?
Curiosamente, eu visitei a Colômbia antes do acidente com a Chapecoense, tá? E adorei o povo colombiano. Em poucos lugares na área, eu já viajei por quê? Uns 70 dias do país, poucas vezes eu fui tão bem tratado, entendeu? Apenas por ser brasileiro, ninguém sabia que era escritor, conhecido ou não, apenas por ser brasileiro. Quando eu falo bem tratado é pelo motorista de táxi, pelo cara da imigração, pelo cara da polícia, enfim, pelo passante na rua, entendeu? Eles gostam das pessoas, eles tratam bem as pessoas. Depois eles deram aquele show de amizade naquele jogo. O jogo que não houve, mas que houve público, né?
Uhum.
Aquele jogo que foi realizado no dia em que a Chapecoense ia disputar o primeiro jogo da final com eles. Então, quando o livro estava pronto, quando a editora me propôs, Ivan, o livro ainda não foi para gráfica, você não quer escrever um finalzinho aqui falando do desastre da Chapecoense? Eu escrevi em um dia, eu escrevi e dediquei o livro ao povo colombiano, do qual eu tinha me tornado grande admirador, entendeu? Mas agora, o voo tem alguns pontos em coincidência com o voo Avianca 52, com o da Chapecoense. O da Chapecoense ia pousar em Medellín, esse decolou de Medellín.
Exato.
Ambos caíram por falta de combustível, entendeu? Então tem essas semelhanças. Ambos envolvem muitos colombianos.
Perfeito, perfeito. Agora, Ivan, uma pergunta minha de leitor, e que também de algumas pessoas com quem eu converso, inclusive eu tenho um grupo de troca de dicas de livro no WhatsApp. Aliás, tem gente que acha que o WhatsApp só serve para poder trocar bobagem. Felizmente, a gente conseguiu criar um grupo bacana que tem troca de dicas de livro. Tem planos para você escrever um relato sobre o acidente da Chapecoense? Você tem esse projeto?
Olha, tem sim, eu tenho ideia de escrever isso, mas eu não faço nada, eu não começo nada em menos de 5 anos após o acidente. Ou seja,
entendi.
Eu tenho 76 anos de idade, tá? Se aos 81 eu estiver bem, lúcido, escrevendo direito, eu pretendo começar a pesquisar o voo da Chapecoense para escrever um livro. Porque eu acho que tem que haver, todos os meus livros foram escritos com um grande espaço de tempo entre o evento e o livro. O que foi mais rápido foi o Plano de Ataque, foi publicado no quinto ano, publicado exatamente no dia 11 de setembro de 2006, exatamente 5 anos depois dos ataques. Eu acho que se eu escrever agora, eu vou escrever coisas erradas, as pessoas, os parentes que eu vou entrevistar ainda estão sob emoção, ainda não saiu o laudo do acidente feito pelas autoridades colombianas. Tem coisas que ainda precisam ser esclarecidas. Depois que tiver tudo esfriado e tudo, eu apareço com o livro. Você vê,
com
o Caixa Preta foi escrito décadas depois do...
O último acidente relatado lá é de 89, né?
O primeiro acidente de Caixa Preta foi em 73, foi publicado no ano 2000, entendeu? Então aí são 27 anos depois. Então eu acho que escrevi assim em cima... Sem fazer crítica, por exemplo, eu acho que escrever sobre a Operação Lava Jato, se a Lava Jato não acabou, não adianta.
Uhum.
Ou escrever sobre alguma coisa que ainda está acontecendo, entendeu? Eu acho que não... E também em cima do laço, Eu preciso escrever, pô, vou escrever sobre o voo da Chapecoense, eu vou ter que inventar coisas ou especular sobre coisas que eu ainda não sei. Eu não sei por que aquele comandante fez isso. Uhum. Se foi por ganância, eu acho que não foi. Talvez tenha sido porque estava totalmente quebrado. Se houve canibalização de peças de avião para o outro, entendeu? Uhum. O que ele falou na cabine, que vai ser tudo divulgado quando sair o relatório, que é o que ele falou na cabine com o piloto, entendeu? O que ele pensou, entendeu?
Muita coisa envolvida, né?
Então, só de você tem que ter esse tempo para que o livro fique bom. Mas pretendo sim.
Muito bem. Ivan Santana, autor de Voo Cego, portanto, livro da editora Objetiva, já nas livrarias, disponível também em formato digital pela Amazon e outras plataformas. Ivan, muito obrigado por participar do nosso programa. Sucesso aí, como sempre, né? mais esse trabalho. E a gente sempre vai ficar aguardando os próximos. Um grande abraço para você e até a próxima oportunidade.
Um abraço para você, Edson, e um abraço para os ouvintes da Rádio Câmara. Obrigado.
Obrigado. Está aí a participação do Ivan Santana, escritor, jornalista, conversando com a gente, portanto, sobre Voo Cego, livro da Editora Objetiva, já à venda aí para você, e vale a pena, um livraço. Aliás, como todos do Ivan, que principalmente esses de relatos de acidentes aéreos, também o Carga Perigosa, que é um livro de ficção, também é muito bom. Enfim, vale muito a pena o trabalho do Ivan Santana. Agora a gente vai, sem vinheta mesmo, direto para a música chamada De Noite na Cama, para a gente encerrar o programa de hoje. Para fechar aí o Feijoada Completa. Mais uma canção do Barulhinho Bom fechando o programa de hoje. Esse belíssimo arranjo para uma música que também é do disco Cor-de-Rosa e Carvão e voltou aí ao vivo na versão do disco Barulhinho Bom. Eu lembro a você que o Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina e Carmen Amaral, os trabalhos técnicos do Edmilson Farias, a coordenação é de Luiz Cláudio Canuto, a apresentação é minha, Edson Júnior. A gente volta na semana que vem com mais Feijoada Completa para você. Você fica aí com a Marisa Monte e De Noite na Cama, do Barulhinho Bom, disco que completa, portanto, duas décadas de lançamento. E Marisa Monte, uma grande artista aí do nosso país. Um grande abraço para você. Até semana que vem. Tchau, fui.
E quando de ti eu faço graça, pra não dar bandeira, não deixo você ver.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.